Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Elias Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Cabo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito o secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 13 de 8 de 2018. Aos 13 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 19h30 horas, foi realizada a 23ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente Rodrigo Campos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de número 301 a 309/2018 e requerimentos 158 a 161/2018 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 36/2018, altera a Lei Municipal 3008 dos planos de cargos e vencimentos dos servidores do município de Itabirito, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores, autoria do chefe do Executivo. De autoria do Executivo. Veto integral ao toque de lei número 24/2018, estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para portadores de deficiências já cadastradas nas unidades de saúde do município e da outras providências de autoria do Executivo. Veto integral ao autógrafo de lei número 29/2018, denomina Rua Eunice Pereira de Araújo, a rua do bairro Italbeira, neste município, de autoria do Executivo. Rua Italbira, neste município, de autoria do Executivo. Projeto de resolução número 04/2018, consegue diploma de cidadão honorário a Rodrigo Macedo Bustamante, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de resolução número 5/2018, concede diploma de honra ao mérito a Odilon de Lima, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. Projeto de resolução número 6/2018, concede diploma mérito empresarial a Múcio Geraldo Gurgel, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de resolução número 7/2018, concede diploma mérito educacional a Cleia Braga Alves, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Projeto de resolução número 8/2018, concede diploma mérito empresarial a Genésio Busato, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. Projeto de resolução número 09/2018, concede título de cidadão honorário a Ângela Mairinque de Souza Pereira, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de resolução número 10/2018, concede diploma de mérito comercial ao Bar Chifrão, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de resolução número 11/2018, concede mérito comercial ao restaurante Irmãos Aguiar, de autoria da vereadora Rosilendo Carmo Cardoso. Projeto de resolução número 12/2018, concede diploma de honra ao mérito à ADESITA, Agência de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte. Projeto de resolução número 13/2018, concede medalha Francisco Homem del Rei a Bruno Tasca Cabral, de autoria da mesa diretora. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Edson Gonçalves Júnior, Átila Dias de Moraes, Rosilendo Carmo Cardoso, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, René Américo da Silva, Geraldo Gonçalves Mendanha e Arnaldo Pereira dos Santos. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Número 159, 161 bar e requerimentos de 158/2018. O requerimento número 158/2018, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, foi indeferido. Os novos projetos e os vetos foram encaminhados para as comissões especiais para estudos. O presidente nomeou os vereadores Denilson Francisco Braga, Rosilendo Carmo Cardoso e Maximiliano Silva Baeta Fortes para analisar os vetos. E os vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Leandro Silva Marques e Edson Gonçalves Júnior para analisar os novos projetos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 20 de agosto de 2018.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 139/2018 encaminha cópia das indicações de número 290/300/2018, requerimento 151, 152, 153 e 156/2018. Ofício número 140/2018 solicita aos Correios viabilizar o atendimento de entrega de correspondências no loteamento Jardim das Acácias, na rua Algemiro Mapa. Ofício número 141/2018, a senhora Maria Agostinho Michel Mendanha, cumprimentando para a brilhante prestação, brilhante participação no primeiro Julifest há 27 anos atrás. Ofício número 142/2018 envia moção de repúdio à ministra Carmen Lúcia contra as razões da ADPF 442 e contra seu intérito de descriminalizar o aborto. Ofício número 143/2018 envia moção de repúdio ao senador Eunício Lopes de Oliveira contra as razões da DFP F442 contra o intérprete e discriminação do aborto. Ofício número 144/2018 solicita a Secretaria Municipal de Educação agendar suas participações em uma das nossas reuniões ordinárias. Ofício 145/2018 solicita a Secretaria Municipal de Transporte agendar sua participação em uma das nossas reuniões ordinárias. Correspondências recebidas. Ofício número 144/2018, em resposta ao ofício 144/2018, o secretário municipal de educação informa que não é de sua responsabilidade a prestação de serviço do transporte escolar. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas, presidente.
Peço que seja lida a matéria em pauta.
Então, primeiro para as indicações. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma instrumental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, estudar a possibilidade de elaborar um plano municipal de desenvolvimento econômico com o objetivo de institucionalizar e efetivar a política municipal de desenvolvimento com vista à construção de um ambiente favorável e diversificado diversificação econômica, ao desenvolvimento da economia local, aos pequenos negócios e na geração de emprego e renda, no curto, médio e longo prazo. O objetivo é identificar e planejar de maneira colaborativa com a sociedade em geral, o setor empresarial e os grupos organizados da sociedade civil e setores de eixos estratégicos e prioritários para o desenvolvimento da economia local. Sala de reuniões, em 20 de agosto de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma instrumental que seja sugerido ao chefe do executivo, através dos órgãos competentes, a implantação de um quebra-mola na Alameda Cláudio Manuel da Costa, aproximadamente no número 325, bairro Quinto dos Inconfidentes. Justificativa, a colocação do quebra-mola naquela localidade muito contribuirá para, no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança, pois existem deficientes físicos neste local. Sala de reuniões, 20 de agosto de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Essas indicações a serem lidas agora são todas de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, desenvolver e implantar processo democrático de escolha para diretores e vice-diretores escolares nas escolas da rede municipal. Justificativa, trata-se de uma reivindicação da comunidade escolar. E esta foi uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013 a 2016 do atual prefeito. Senhor presidente, digo a vossa excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, um apoio e suporte junto aos praticantes dos torneios de malha que acontecem nas áreas ao lado do poliesportivo Pedro Cardoso, que acontece aos finais de semana. Para maiores informações sobre esse esporte e os referidos participantes, deixe o telefone do responsável, Eric. Justificativa, trata-se de uma solicitação dos participantes deste esporte. Senhor presidente, digo ao vossa excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Urbanismo, construir uma rua para ligar os bairros Santa Rita e Gutierrez. Justificativa, trata-se de uma solicitação dos moradores da referidos bairros e essa foi uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013-2016 do atual prefeito. Senhor presidente, digo a vossa excelência nos termos mentais, ser sugerido ao chefe do executivo através da Secretaria Municipal de Educação oferecer gratuitamente a todos os alunos da rede pública municipal material pedagógico necessário, uniforme, mochila com kit escolar, lápis, borracha, caderno e livros literários. Justificativa, trata de uma constante solicitação de inúmeras famílias, sobretudo as famílias em vulnerabilidade social, e essa foi uma promessa de campanha registrada no plano de governo 2013-2016 do atual prefeito. Senhor presidente, digo a vossa excelência nos termos mentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, ampliar a oferta de escolas de tempo integral de qualidade, com curso de computação, línguas estrangeiras, noções de agricultura, economia, práticas esportivas e culturais. Justificativa, esta é uma demanda crescente em Itabirito e foi promessa de campanha registrada no plano de governo 2013 do atual prefeito. Sala de reuniões, 20 de agosto de 2018, são as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Requerimentos. Senhor presidente, requer de vossa excelência nos termos mentais que seja realizado um convite em nome da APAE de Itabirito a todos os vereadores para que realizem uma visita na entidade dentro da programação da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2018 e do Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com o tema Família e Pessoas com Deficiências Protagnóstica e Implementação das Políticas Públicas. Sala de reuniões, em 20 de agosto de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Os requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que envie a esta casa legislativa esclarecimento se existem na Prefeitura de Itabirito programa de acompanhamento sobre a infestação de carrapatos na área próximo às Palmeiras, no bairro de Lourdes. Se acontecem ações de prevenção e detetização no local e também se existe um trabalho específico no controle de capivara. Trata-se de uma solicitação dos moradores próximos. Senhor presidente, requer de vossa excelência nos termos mentais que seja enviado ofício à educadora senhora Cláudia Senem Januário, cumprimentando-a pelos serviços prestados ao longo de tantos anos na área educacional da nossa cidade. Pessoa como Cláudia engrandece e fortalece a luta por uma educação de qualidade. Senhor presidente, requer de vossa excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício à educadora senhora Miriam dos Reis Michel, cumprimentando-a pelos serviços prestados ao longo de tantos anos na área educacional da nossa cidade. Pessoa como Miriam engrandece e fortalece a luta por uma educação de qualidade. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite a secretaria competente que envie a essa casa legislativa cópia dos empenhos e notas fiscais pagas, bem como cópia de todos os processos de termo de cooperação e patrocínio firmado entre a Prefeitura de Itabirito e a empresa JR Entre Entendimento Ilimitado, escrita no CNPJ, número 17742903-1000, contrário 40. As informações sobre a citada servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Sala de reuniões, em 20 de agosto de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Projeto de lei número 36/2018, altera a lei municipal do plano de cargos e vencimento dos servidores do município de Itabirito, 22 de maio de 2014, com alterações posteriores, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Veto integral ao autógrafo de lei número 29/2018, denomina Rua Eunice Pereira de Araújo, a rua do bairro Itaubira, neste município, de autoria do Executivo, em votação única. Projeto de resolução número 14/2018, concede título de cidadão honorário a Dr. Humberto de Almeida Biso, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova nesta casa hoje. Projeto de resolução número 15/2018, concede homenagem especial a Rosana Gurgel Ribeiro, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, matéria nova nesta casa. Projeto de resolução número 16/2018, concede homenagem especial a José Geraldo dos Santos, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, matéria nova. Projeto de resolução número 17/2018, concede medalha Ana Amélia Carneiro de Mendonça a Edna Maria Assunção, de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, matéria nova nesta casa. Projeto de lei número 35/2018, estabelece aos órgãos públicos, empresas de iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas, promotores e responsáveis por shows artísticos, a reservar área exclusiva no local da realização do evento para os prioritários de pessoas com deficiências no âmbito do município de Itabirito. De autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, matéria nova nesta casa. Projeto de lei número 37/2018, dispõe sobre o respeito de serviços públicos, sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidades especiais de crianças e adolescentes com a denominação Infância sem Pornografia no âmbito municipal de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, matéria nova nesta casa. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Sim, senhor presidente, pela ordem. Vereador Max, vereador Ricardo, vereador Edson, vereador Arnaldo, vereadora Rose, vereador Geraldo e vereador Tenilson.
Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, peço autorização para falar no meu próprio local.
Concedido.
Boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem aí através da Rádio Câmara, imprensa local. Senhor presidente, o meu assunto principal da noite de hoje, e que eu trago aqui como destaque, é para falar do dia 21 de agosto, amanhã, né, onde nós comemoramos o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual. É uma lei que eu tive a honra de fazê-la, portanto, uma lei de minha autoria, que tem como objetivo de mobilizar e sensibilizar a nossa comunidade para essa causa tão nobre, que é o trabalho de inclusão da pessoa com deficiência intelectual em nossa cidade. E através desse dia também, não por acaso, inicia-se também a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual 2018. esse ano com um tema muito significativo, que é família e pessoa com deficiência protagonistas na implementação das políticas públicas. E, de maneira muito especial, eu queria reforçar aqui o convite a todos os vereadores, em nome da APAE de Itabirito, para que possam, durante essa semana, fazerem uma visita na APAE. Posteriormente, trarei aqui o dia, a data. Não sei se vai coincidir com o teatro, inclusive, que já acontece por vários anos da APAC, ó, da APAE, me desculpe, esse ano com o tema do Shrek. É um teatro muito bacana que vem despertar nas crianças o respeito às diferenças, o respeito à inclusão social, o respeito, sobretudo, à pessoa com deficiência intelectual. Portanto, nessa noite eu trago esse convite, quem sabe fazemos aí um esforço para conhecer as atividades da APAE, conhecer esse trabalho de mobilização, que a APAE é a nossa grande referência nesse trabalho de inclusão da pessoa com deficiência. E ao longo dos anos, felizmente, cada vez mais, esse trabalho vem tomando uma proporção inclusiva de fato. Um breve histórico, a gente pega aí nos anos 50, onde a pessoa com deficiência intelectual era totalmente vista de uma forma exclusiva, nem tinha condições de frequentar a sociedade, e até os próprios pais tinham essa resistência. Ela saiu de uma exclusão total, passando por um período de muita sensibilidade e preconceito. Lamentavelmente, eu lembro aqui em Itabirito, um exemplo claro, que eu sempre gosto de retratar, foi quando os alunos da APAE, através da saudosa diretora Irani Salvador e minha tia, resolveram participar do dia 7 de setembro. Resolveram que eles poderiam marchar sim e mostrar o seu amor à pátria. E a gente percebeu ali no primeiro desfile, lamentavelmente, um grande preconceito de algumas pessoas, não foi a maioria, da sociedade, que entendia ali que eram pessoas exclusivas da comunidade. Então passou dessa parte também de preconceito, chegando uma fase aí sim de sensibilidade, de piedade, né? Eu lembro quando os alunos da APAE iam fazer a coroação na igreja de São Sebastião, o sentimento era de pena, de piedade. Então passamos por essa fase, que também não é o ideal, para chegar nessa fase agora, que para mim é a melhor fase, de fato inclusiva. Vendo a pessoa com deficiência intelectual, com todas as suas limitações, com todos os seus defeitos, e quem de nós não temos defeitos e limitações, mas vendo também a pessoa com deficiência intelectual, com toda a sua potencialidade. Por isso que o tema esse ano é família e pessoa com deficiência protagonistas da implementação de políticas públicas. Hoje a pessoa com deficiência tem um direito ao trabalho, tem um direito à formação de uma família, tem um direito ao lazer, tem um direito à cultura. Essa é a fase melhor, com toda a certeza, que nós estamos passando. E eu quero dividir aqui com o público presente, com os vereadores, a participarem desse momento cada vez mais evolutivo nessa causa tão nobre. Quero fazer um destaque aqui, que eu tive o prazer, né, de entrar com essa lei, destacando aqui o Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual, no dia 21 de agosto. E esse ano entrei via indicação, por entender que não era uma competência do vereador, também buscando um horário especial para os responsáveis, pais, mães, responsáveis pelos filhos com deficiência intelectual, para que possa ter um horário especial na rede pública. Esse horário não é periódico, é de acordo com a necessidade do tratamento do cidadão com deficiência intelectual. Então, fiz essa indicação via projeto de lei e a gente espera que possa ser atendida pelo Poder Executivo. Estou trabalhando também com uma outra demanda, Rose, e ela é mais complexa, mas algumas pessoas estão pedindo também para, durante eventos culturais, palestras, que possa ter o tradutor, aí já não é a pessoa com deficiência, mas é intelectual, mas a pessoa com deficiência, que possa ter um tradutor ali de Libras, em algumas palestras, alguns eventos culturais, né? Então estamos trabalhando também com esse projeto, e estou tendo a felicidade de ver aqui o projeto do Dr. Edson. Quero parabenizar o Dr. Edson, de reservar áreas para pessoa com deficiência, também eventos culturais, shows, né, em nossa cidade. Então a gente sempre tem que procurar, dentro do nosso papel, ajudar não só a pessoa com deficiência intelectual, mas o deficiente que tem que ter um olhar diferenciado no sentido de incluí-lo na comunidade, na sociedade, e ter uma vida plena. E ainda bem que essas diferenças hoje são respeitadas e são reconhecidas. Portanto, essa é a minha fala principal, sensibilizando nossos colegas vereadores, mobilizando a nossa comunidade e registrando esse convite. E volto a frisar que posteriormente trarei, né, a data, o local, mas seria muito interessante os vereadores participarem desse dia municipal da pessoa com deficiência intelectual e da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. Um abraço todo especial para aqueles que trabalham nessa causa, em especial a toda a equipe da APAE, os pais, os alunos, que é a causa maior desse dia. Fica aqui então, portanto, registrado essa minha fala na noite de hoje. Salve o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual. E já caminhando para finalizar minhas palavras aqui, presidente Rodrigo, eu quero dar dois destaques aqui. O primeiro, uma indicação que eu faço à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sugerindo que possa iniciar os trabalhos para a implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. A gente ouve falar muito na necessidade da diversificação da economia municipal, hoje baseada na matriz econômica da mineração. E eu entendo que um plano municipal de desenvolvimento econômico, atrelado com os planos que já existem, como, por exemplo, o plano diretor, que está em processo de revisão. Inclusive, amanhã teremos uma audiência pública importantíssima aqui na Câmara, e já fica registrado o convite também a todos. Mas o plano municipal, ele vai dar o norte que queremos. Quais tipos de empresas queremos que sejam atraídas, qual desenvolvimento local que nós queremos que ocorra aqui em Itabirito, justamente buscar o fomento da geração de emprego, renda e da arrecadação de impostos a ser revertida em políticas e serviços para a nossa comunidade. Então eu quero dar esse destaque. Eu tenho certeza que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Antônio Avelar, verá essa indicação com muito bons olhos, para que possa ser efetivado e implementado esse Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Encerrando já minhas palavras, eu quero também parabenizar esse projeto que iniciou-se domingo retrasado, que é a Arte no Parque. É um projeto muito bacana, que aproveita aquele anfiteatro ali do Parque Municipal, potencializando ali e disponibilizando para os artistas de Itabirito apresentarem ali as suas canções, a sua arte, a sua cultura para a comunidade de Itabirito. É um espaço muito bacana, né, Renê, que a gente vê ali no Parque Ecológico, inclusive construído, né, na nossa gestão, na gestão do prefeito Juninho, e que ele estava ainda subutilizado. Conhece o projeto Arte no Parque? Eu, inclusive, na legislatura passada, cheguei a fazer essa indicação à Secretaria de Cultura, ao Biranei, ao Zé Carlos. Esse Arte no Parque, além de valorizar aquele espaço, vem valorizar os artistas de Tabirito. Então, quero registrar, parabenizando a todos que envidaram esforços aí para a realização desse projeto muito bacana, principalmente para os artistas de Tabirito. Senhor presidente, por hoje é só. Eu agradeço. Uma boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Max. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Cede.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz. Meu boa noite a todos. A fala é muito breve hoje. Venho com algumas indicações e requerimentos vindas de um plano de governo de 2012, onde a gente quer resposta, a população necessita dessas respostas e é fundamental que se venha para a gente fazer esse repasse a toda a população aí. Então, eu vou citar aqui, onde eu pontuei, a promessa eleitoral de 2012, o prefeito prometeu oferecer gratuitamente a todos os alunos da rede municipal material pedagógico necessário, como uniforme, mochilas, com kit escolar, lápis, borracha, cadernos e livros literários. Mas uma promessa que não foi cumprida. Eu já emendo essa fala no transporte escolar, situação muito crítica que o município vem passando, né? As pessoas não têm culpa da falta de competência administrativa, mas com essa mudança realmente há dificuldades, mas tem que se resolver da melhor maneira e com eficiência e rapidez. Já se vai para uma semana aí desse retorno, volta, não volta, volta na quinta, volta na sexta e não volta nada, e falta, meninos e meninas ficam no ponto aguardando, o escolar não passa e voltam às suas casas. Ligamos hoje na Secretaria de Transporte Escolar, na Secretaria de Transporte, conversamos no setor de transporte escolar, que amanhã não ocorrerá mais problemas. Esperamos que sim, né? Então vamos aguardar que se resolva da melhor maneira. A gente vai vendo aí todas essas reclamações e questionamentos. Hoje recebi anonimamente uma carta onde consta algumas informações importantes e sérias sobre a questão do amor exigente. A gente pediu essa documentação para avaliação, quem somos nós para julgarmos, mas hoje veio anonimamente aqui, endereçada a mim na minha sala, e iremos procurar apurar estes fatos aí. Então, minha fala é muito breve, vou dar uma parte ao vereador Léo, pode ficar à vontade, vereador.
Ricardo, boa noite, presidente, com cumprimento toda a mesa diretora, demais vereadores dessa casa, aos funcionários presentes, as pessoas que nos acompanham através da internet. Gostaria de aproveitar o gancho também da palavra do vereador Ricardo e ressaltar que a questão do transporte escolar ainda não foi resolvida. Nós estamos tendo inúmeras reclamações, várias crianças ficando no ponto e realmente é uma situação assim, está prolongando muito esse fato. Então, assim, pedir aí uma atenção especial, né, do executivo, líder do prefeito, puder levar essa reclamação. A gente está recebendo um índice muito alto, mas muito alto mesmo. A gente sabe que no princípio é difícil, a gente sabe que no princípio até as pessoas adaptarem acaba tendo dificuldade com as rotas, mas principalmente na zona rural estão ficando muitas crianças no ponto de ônibus. E aí vem a preocupação das mães que né, não sabe se o filho foi para a escola, se não foi. Então, assim, que seja priorizada essa situação em caráter de urgência mesmo para ser resolvida o quanto antes. Gostaria de citar aqui na Câmara, nós estamos vivenciando aí o desligamento de mais uma funcionária que contribuiu durante tantos anos, né, a Delma. Outros vereadores conhecem até bem mais do que eu pelo fato de estar aí há mais tempo na Câmara, mas uma grande profissional, muito ética, muito competente, muitíssimo educada, uma pessoa atenciosa. Então, eu gostaria de pedir, senhor presidente, que a gente pudesse assinar junto, né, um requerimento para incluir ela aí na homenagem da funcionária Janete, possamos passar para ela também, porque realmente merece demais da conta. A gente sabe do tanto que ela contribuiu para a Câmara Municipal de Itabirito e queria deixar aqui registrado meu agradecimento, que durante esses 5 anos, realmente eu não tenho nada que reclamar, muito pelo contrário, somente elogiá-la. Ricardo, eu também recebi essa denúncia referente à questão do amor exigente. Eu venho acompanhando algumas documentações que nos foi passada, né? Dos funcionários, da forma de trabalho. Realmente, a mudança do convênio, que era da casa do adolescente para amor exigente, ela gerou assim, um tumulto muito grande nesse aspecto, as pessoas ficaram sem entender. Então, assim, eu acho que o que tinha que ser passado para o Ministério Público já foi. Cabe a ele fazer qualquer tipo de investigação e, se o mesmo achar necessário, o fará. Ressalto aqui que o trabalho deles é um trabalho de muita seriedade, é um trabalho de muita responsabilidade, mas, né, quem somos nós para julgar, mas acho que tudo tem que ser apurado assim, até para ficar de uma forma muito, muito bem esclarecida. Agora, só a título de chamar mesmo para um pensamento, eu estou vendo divulgar aqui no nosso município sobre um evento comemorando 100 anos da nossa cidade. Eu tentei pesquisar hoje, não consegui ter a informação precisa, mas pelo que algumas pessoas que entendem bem do assunto falaram, que Itabirito ainda não está completando os 100 anos de emancipação. Então, estão propondo aí uma comemoração esse ano. Então, assim, vamos tentar entender aí qual que é o objetivo desse evento. Porque se realmente estiver completando 100 anos, tudo bem. Mas se não for, né, eu acho que tem que esperar a data certa para a gente não dar essa má nota. Ricardo, muito obrigado pela parte. Boa noite a todos.
Finalizando aqui, né, parabenizar também no último dia 15... Foi o dia da padroeira, Nossa Senhora da Boa Viagem, qual parabenizo toda a paróquia e ao pároco Padre Miguel Ângelo Fiorillo por essa caminhada pela cidade também, que é importante, né? O Estado é laico, mas a gente vê as pessoas com fé em qualquer religião, a gente tem que respeitar e dar todo o apoio aí. Então, muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Ricardo, participação do vereador Léo, com a palavra do vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, boa noite. Gostaria de iniciar a minha fala dizendo que nesse último dia 15 nós estivemos prestigiando o evento Marcha para Jesus, que foi um verdadeiro sucesso. Gostaria de parabenizar os organizadores, em especial ao Colei pela organização desse evento, que foi extremamente significativo para a comunidade evangélica cristã aqui de Itabirito. Houve uma certa polêmica em relação da data, por ser o mesmo dia da padroeira da Boa Viagem, e em relação a isso nós nos prontificamos junto ao Colei para que estabeleça uma data, para que a gente traga a discussão aqui para essa casa legislativa e que fique definido um dia fixo para a realização desse evento, que seja incluído no calendário oficial aqui de Itabirito. E relacionado ainda a esse evento, eu gostaria aqui de reforçar esse projeto que a gente falou na semana passada sobre a destinação de uma área reservada para as pessoas com deficiência física. Os eventos ocorrem aqui no município, a Marcha para Jesus, Julie Fest e demais eventos, e é necessário que haja sim uma área destinada para essas pessoas. Muitas das vezes elas não participam das festividades que acontecem aqui no município, porque elas não têm um local apropriado para que elas possam estar participando, para que elas tenham a possibilidade de participar desses eventos. Então, gostaria aqui de ressaltar essa iniciativa, esse projeto de lei, para que todos os eventos, shows, promovidos ou patrocinados aqui pelo poder público, que seja destinado, sim, uma área para essas pessoas. Destacar aqui, como o vereador Max falou, dia 21, Dia Municipal da Pessoa com Deficiência, destacar a importância dessas pessoas, a importância da inclusão, de incluir essas pessoas em todos os eventos aqui da nossa cidade. Estamos também entrando nessa casa com projeto de lei 37/2018, dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidade especial de crianças e adolescentes, com a denominação Infância Sem Pornografia, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências. Nós estamos entrando hoje nessa casa com esse projeto de lei, para que também todos os eventos patrocinados pelo poder público municipal venham respeitar as leis federais, proibindo a divulgação e o acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas, textos pornográficos ou obscenos, visando assim garantir a proteção dessas crianças e adolescentes a esses conteúdos impróprios para o desenvolvimento psicológico dessas crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente faz essa previsão, e além do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 79 faz essa previsão dizendo, né, o seguinte: as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabacos, armas e munição, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, o artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente faz essa previsão, a lei federal também faz essa previsão. Então, como forma preventiva, nós estamos também propondo esse projeto de lei para que tais situações não ocorram com as nossas crianças, com os nossos adolescentes aqui no âmbito municipal. Então é responsabilidade também do poder público, do poder legislativo, a gente está atento a essas questões e a gente não permitir que as nossas crianças deixem de ser crianças precocemente, como a gente tem visto acontecer, infelizmente, pelo bombardeio de mídia, de redes sociais, de YouTube, internet, com o avanço da tecnologia, a gente tem visto as crianças deixando de ser crianças, passando a ser jovens e adultos precocemente. Então, o que depender do nosso posicionamento aqui nessa casa legislativa, nós estaremos trabalhando para isso, para que esses valores, esses princípios, eles sejam respeitados, e que as crianças elas tenham o seu direito preservado, tanto como prevê a Constituição Federal, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também aqui no âmbito municipal, o poder público aqui municipal atento a essas questões. Então, senhor presidente, essa é a minha pauta aqui nessa noite. Uma boa noite.
Doutor Edson, deixa eu dar uma parte, por favor, apesar que está terminando. Pode. De modo muito, muito particular, eu quero te parabenizar você pelos dois projetos que entram nessa casa hoje. Esse com relação para uso prioritário de pessoas deficientes no âmbito municipal de Itabirito, e esse outro é super importante demais, muito precioso, que é a dignidade especial da criança e adolescente, com a denominação da infância de pornografia no âmbito município de Itabirito e outras providências. Só mesmo parabenizar você por esses dois projetos. Com certeza, esse projeto pode contar comigo, com certeza.
Agradeço, viu, Toninho? E a gente conta com o apoio de todos, porque essa é uma questão apartidária, essa é uma questão que visa preservar a família, E nós, como cristãos, a gente tem valores, a gente tem princípios e a gente precisa estar atento ao futuro aí das nossas crianças e dos nossos jovens.
Doutor Eric, uma parte. Doutor Eric, também quero parabenizar o senhor pelos dois projetos e pode contar com o meu apoio, né, em todos os dois projetos, também nessa dignidade especial da criança e do adolescente. Nós estamos juntos. E eu também quero parabenizar o Colei pela marcha para Jesus, que foi um sucesso com a banda Preto Branco, né? Preto no Branco, né? Que o senhor estava lá, estava eu, estava o senhor, estava o Alex, estava o pastor Andes, os pastores lá, então. E a gente convidou todos os vereadores e acabou que foi só nós dois, mas o convite foi extenso para todos. E vão ter outros eventos evangélicos que a gente vai convidar os nossos colegas para estar junto com a gente, que vai ser um prazer. E reforçar, porque nós, igual o senhor comentou sobre o problema que teve aí, negócio do dia da padroeira, que eu fui católico mais de 42 anos, né? Não, quer dizer, eu tenho 8 anos que eu sou evangélico, então 52 eu tinha 44 anos. Eu fui católico e sempre fui criado na região da Boa Viagem e tenho uma grande consideração com o Padre Miguel, pois fui criado na região. Cantei, quer dizer, não sou como o Toninho, meu amigo, que é cantor profissional, mas eu cantei no Coral Voz da Juventude, participei da conferência São Vicente de Paulo, então eu conheço bem a igreja e nós evangélicos jamais queremos criar polêmica, porque nós somos irmãos em Cristo. Então, nós somos um povo só. Então, não queremos discussão, não queremos nada disso, né, doutor? Queremos ser igual a gente é, irmão a todos. Obrigado pela oportunidade.
Posso só agradecer aqui, agradecer, viu, Arte? A gente sabe do seu empenho aí junto aos evangélicos, o trabalho que você desempenha. E eu sou suspeito para falar do Preto no Branco, porque eu gosto demais da música deles. Então, foi um prazer estar participando. E em relação à data, é bacana a gente, apesar, né, desse conflito, de algumas pessoas mais aguerridas em relação a isso, mas nós temos que conviver juntos, católicos, evangélicos, porque os nossos princípios são os mesmos, são os princípios cristãos, então não tem motivo para rivalidade, para rixa, e as pautas são comuns.
Pode falar, Léo. Oi, Edson, só comentando aqui a respeito do seu projeto 35-2018, muito bacana regulamentar isso. Quando eu fui coordenador das associações comunitárias da Verbo Social, eu propus isso em 2012. Não sei se deram sequência, mas a gente tinha esse propósito no Julifest. Não, na verdade, não o projeto. Nós fizemos sem o projeto, mas regulamentar isso é importante, porque vai valorizar, e a gente viu o resultado muito positivo. Na época nós tivemos um contato muito próximo, e quem nos apresentou essa ideia também foi a Ivana, da ADI, pela demanda que a gente tem no município, e realmente, se não tiver, fica inviável. No evento da Julifest, por exemplo, eles entravam pelo espaço que as associações comunitárias utilizam, né, que é menos tumultuado, e já saíam lá na área destinada aos portadores de necessidades especiais. Então, a regulamentação desse projeto, ela é muito pertinente. Com certeza, votaremos a favor aí, viu?
E obrigado, Léo. E caso seja aprovado, nossa função é a gente fiscalizar e cobrar que,
com certeza,
que o executivo faça cumprir isso em respeito a essas pessoas, a essas famílias que realmente precisam disso, precisam estar incluídas nesse contexto.
Com certeza. Boa iniciativa.
Obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço para o vereador Edson, da participação do vereador Átila, Toninho, do Léo. Uma palavra agora. Vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Concedi.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário-geral, vice-presidente Renê, vereadora Rosa, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, todos que acompanham o nosso trabalho, boa noite. A fala é breve, por isso optei por falar daqui. E eu, primeiro, respeito do transporte escolar, que as coisas já estão normalizando. podemos ter fato novo para melhorar mais ainda a qualidade do atendimento. Algumas coisas realmente estão adaptando, e não é fácil você fazer toda essa mobilização dentro de pouco tempo, mas eu acredito, inclusive, que está superando as expectativas. Qual que é o ideal? É que não tivéssemos esse problema, mas já que teve, é encarar o problema de frente e tentar resolvê-lo o mais rápido possível, e assim está sendo feito. O que mais se fala na prefeitura hoje, aliás, já há umas duas semanas, é transporte escolar. E graças a Deus está normalizando, e a gente espera que para a semana que vem já esteja 100% normalizado, apesar de que 100% é sempre tudo, né? E sempre tem uma possibilidade de melhorar. Mas a gente está vendo a luta da prefeitura para resolver. É engraçado, Itabirito viveu um momento que eu considero histórico no dia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Se nós analisarmos, talvez 90, 90 e poucos por cento da nossa população ou é evangélico ou é católico. Aliás, as igrejas evangélicas têm feito um bem enorme para a população, justamente por algumas dificuldades dos líderes religiosos, claro, com exceções da igreja católica, da forma com que eles postam, da forma com que eles envolvem questões diversas e políticas, na maioria das vezes, do que cuidar propriamente de arrebanhar suas ovelhas, de cuidar do ser humano. Então as igrejas evangélicas conquistaram um espaço, não tomou fiel de ninguém, um espaço que até então a própria igreja católica vinha com certas dificuldades para poder preencher. Então, com isso, houve um crescimento das igrejas evangélicas, um crescimento e um respeito que nós temos a ESA. Então, a gente fica... Na quarta-feira, houve o evento evangélico, com a presença aí da banda, que eu até quero homenagear no Atlético Mineiro, a banda Preto e Branco, também muito boa, eu vi o vídeo. O Tiro, o Dr. Ezio e o Alex estavam lá, inclusive, fazendo a segunda voz, ou terceira. E houve o evento católico. Era para estar todo mundo comemorando, porque isso é um marco para a cidade, uma cidade de um tamanho, uma cidade muito grande, de uma população muito culta e de uma formação religiosa a ser destacada, e um evento num dia só, e o feriado também serve para isso, juntou-se essas duas comemorações. Então isso é fantástico, da gente falar, olha, na minha cidade houve um evento muito bem organizado, que foi o evento evangélico, e houve também a procissão, como acontece há tantos anos, Nossa Senhora da Boa Viagem, uma festa muito bonita. Isso era para comemorar. Quando eu falo de que nós temos que trabalhar mais a tolerância, quem acompanhou pela rede social parecia guerra. Parecia uma guerra de católico com uma guerra evangélica. Isso, aquela meia dúzia, a turma do amendoim, a turma do barulho. É aquela turma, tipo o torcedor do Palmeiras, assim, lá que o Filipão falava. É aquela turma do amendoim. Eles têm pouco a acrescentar, têm pouco a produzir, mas têm crítica para tudo. Crítica desumana, inclusive, que julga os outros, que falam, que acha que por ser maioria tem que achatar a minoria, e não tem que achatar. A cidade cabe todos. Cabe esses que manifestaram agora, cabe outras religiões que por hora não se manifestaram, cabe até aquela parcela daqueles que não têm religião, inclusive. Já todo mundo fala, e é verdade, o Estado é laico, então tem essa situação. O que não pode faltar é respeito. E a gente pede a Deus que realmente dá a esses líderes, ou pelo menos quem intitula como líder, ou quem está numa missão de líder, que tenha essa consciência de saber que nós, seres humanos, não estamos acima de nada, né? De nada mais nada mesmo. Nós estamos no mesmo nível do ser humano, dependendo da sua cor, do seu credo, da sua situação financeira, algo nesse sentido. Eu quis falar isso aqui porque realmente eu achei que foi o que seria um marco, podia estar todo mundo de braço dado comemorando. Houve por parte de alguns inflamados na rede social que não ficou legal. E aí, se você olhar o mal que essa igreja católica fez no passado de Inquisição, fez aquela história toda, ela tem uma dívida com a população muito grande. Tem que contribuir mais ainda para que isso seja resolvido. para que as pessoas sejam, de certa forma, colocadas num par de igualdade, que o respeito esteja acima de tudo. Mas cumprimento, cumprimento a todos que participaram, seja os evangélicos, seja os católicos, afinal de contas, Itabirito viveu um momento único de religiosidade, que foi nesse dia 15. Gostaria de fazer um registro aqui também de um acontecimento que está tendo na Igreja de São Sebastião, que é a missa da quarta-feira, às 7 horas da manhã. Uma missa enxutinha, uma missa para quem daí vai trabalhar, quem não tem tempo, às vezes, para ir no sábado, domingo. Essa missa da quarta-feira está sendo uma missa muito boa de frequentar. Uma missa rápida, uma missa que realmente dá prazer de participar. Eu gostaria de fazer esse registro. Tinha um outro aqui, mas eu me perdi nas poucas anotações aqui. Mas eu considero que encerrada a minha participação. Também cumprimentar o Dr. Edson pelos projetos que entram nesta casa. E realmente, ainda que os direitos sejam já estabelecidos em outras leis, é bom que o município também estampe a sua vontade de fazer, na pior das hipóteses, cumpri-las. Então também gostaria de cumprimentar e dizer que todo projeto que vem... essa história dos 100 anos aqui, só para me falar com o Léo aqui, na verdade, Itabirito está fazendo uma programação. Por exemplo, o esporte lançou isso. É rumo aos 100 anos. Então não estamos comemorando 100 anos de Itabirito. É um evento que você vai preparando rumo aos 100 anos. É uma forma de você colocar um objetivo, e que todas as ações de governo, que todas as forças de trabalho sejam canalizadas para que chegamos a 100 anos com muita luta, com muita fibra, para que o horizonte que temos hoje, que a gente visualize coisa melhor para 100 anos. Nós estamos preparando para os 100 anos. Então, realmente, é um marco que resolveram apostar aqui, principalmente na área do esporte. E se você vê também o que foi colocado aqui no próprio esporte, quando fala desses 100 anos, pode-se entender também que você, nessa preparação física, você poderá chegar aos 100 anos ainda com atividade, quem sabe, né? Mas de qualquer forma é um mar, apesar de que nós estamos com a turma que está com 40 e pouco, você não está aguentando nem andar direito, mas vamos pensar para frente. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Arnaldo, com a palavra a vereadora Rose.
Demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui também, cumprimentando o Dr. Edson por esses dois projetos. É coisa que precisa, sim, da nossa... da gente bater em cima disso, sim. Criança é caso muito sério. Deficiente, como o Max bem falou, precisa ter o espaço. Então, eu queria também cumprimentar e, desde já, me posicionando, com certeza, porque você precisar do seu projeto. Claro que o voto também. Depois, não poderia deixar também de cumprimentar a Delma, que nos deixa na Câmara, né? Ela cumpriu o tempo dela aí. Delma, todo mundo conhece, uma pessoa excelente, não tem nem como, né, a gente não falar de Delma. Desde que eu cheguei nessa casa, isso há 13 anos atrás, aquele doce de pessoa. Junto com ela, Janete também, e Léo muito bem falou, eu acho que chegava até mesmo a hora de a Câmara estar fazendo uma homenagem aí para essas duas excelentes profissionais que acabam por nos deixar. Quero falar também da festa da padroeira, da Boa Viagem, cumprimentar o Padre Miguel, sempre com muito esforço. A gente vê o Padre com a festa da Boa Viagem, uma programação que ele já puxa muito antes, ele já começa a convidar. E foi aí aquele espetáculo de procissão. Não posso também deixar de cumprimentar os evangélicos pela Marcha para Jesus. Eu não fui, apesar de ter sido convidada assim, eu não fui porque não deu tempo. Eu fui na procissão, que é o meu dever, eu sou católica. e vou sim, não deixo de ir mesmo. Não deu tempo de ir, mas soube do sucesso que foi. E é isso que a gente deseja, que cada ano possa melhorar mais o Estado cristão. Né, que o nosso Estado é laico, mas tem que ter o respeito, acima de tudo, cada um na sua igreja, respeitando a outra. É, Arnaldo muito bem falou de respeito. Eu acho que respeito é uma coisa que a gente traz de casa. Né? Eu estou hoje aqui falando a respeito de um projeto que não entrou nessa casa. Quero deixar bem claro, eu fui procurada por funcionários públicos. É, eu canso de falar, eu não sou vereadora, eu estou vereadora, eu sou funcionária pública de quase 30 anos, porque eu vou acabar aposentando mesmo, daqui a pouco eu já estou aposentando, mas eu queria falar, Arnaldo muito bem disse, às vezes costuma ter uma falta de respeito em alguma coisa que vai chegar nessa casa. Eu fui procurada por alguns servidores públicos que falaram, há um tempo atrás eu falei aqui nessa casa, de uma gratificação. A gente sabe que a gente não pode onerar o executivo, mas a gente pode sugerir. E eu fiz isso aqui há umas reuniões passadas, falando de gratificação de funcionários, que fica muito tempo, às vezes, dentro da UPA. E falei disso daí, e ficou de descer um projeto para essa casa, que não desceu. Eu volto a dizer, a gente tem uma funcionária ou duas aqui na casa, que é funcionário público, e esperava também por esse projeto de uma gratificação. E eu queria deixar bem claro para todos os funcionários públicos que esse projeto não chegou na casa. E quando eu volto a dizer da falta de respeito com a gente, vereador, nessa casa, é porque vieram até mim pedindo que a gente, vereador, de bancada de suposta oposição, que eu canso de falar que, à medida que a política acaba, devia acabar essa história de oposição. Está todo mundo aqui por um bem comum. Mas tudo bem, a gente é taxado como oposição, existe situação oposição, vamos lá, é assim que funciona. Mas eu acho que tem que ter respeito com o vereador de oposição. É, vieram me falar que avisaram para eles virem para a Câmara, porque o projeto da gratificação entraria hoje e os vereadores de oposição iam pedir vistas para atrasar o projeto. Eu queria falar o seguinte, longe de... Quando eu falo isso, eu falo também pela bancada de oposição, porque isso não existe. Quando que vereador aqui, que seja de bancada de situação ou de oposição, vai atrasar projeto que beneficie o funcionário público? Se a gente cansa de reclamar aqui, pedindo, é vale alimentação, Ricardo chegando agora, tá, vira e mexe reclamando. É, eu, nesses mandatos todos que eu estou aqui na casa, eu sempre lutei pelo funcionário público. Então, quando que vai chegar um projeto nessa casa que beneficie, que nós vamos pedir vista para atrasar? Eu, por mim, se chegar aqui na sexta-feira, na segunda-feira se fazia 3 votações e passava logo o projeto. Então, a gente vê uma maldade, como Arnaldo falou ali, muito bem. Arnaldo disse que, às vezes, costuma ter uma falta de respeito e exagero, costuma... falar mal mesmo, né? Mas tinha que ter um certo respeito. Ouvi perguntar, então chegaram perto de mim e falaram, Rose, vê se acelera isso lá, se passa o projeto, a gente precisa dessa gratificação. E eu não vi isso. O projeto que entra nessa casa hoje, vou até passar minha pauta depois para que chegue na mão dos outros funcionários públicos, o projeto que entra hoje é extinguindo cargos em comissão, não está mexendo com funcionário efetivo, está extinguindo cargos em comissão e criando outros cargos. Parece-me, eu não vi o projeto, quero pedir, parece que Rocha vai até pedir vista, se não pedir, eu queria avisar que se for pedido vistas, é só para avaliar a proporção de valores desse salário. Mas não está mexendo com gratificação, está mexendo, o projeto está entrando com uma alteração em cargos comissionados, tirando algum cargo e criando outro. Que fique bem claro que o projeto não entrou na casa. Aproveitando as palavras do vereador Léo, eu fui procurada por algumas mães, nós fomos, diga-se de passagem, data vênia, muito bem recebido na Secretaria de Transporte Escolar, que nós vereadores fomos lá, para saber a respeito dessa confusão toda que deu aí com o transporte escolar, e nos passaram que foi feito um contrato de emergência. Eu gostaria de pedir uma fiscalização muito forte em cima desses ônibus, porque já tem gente reclamando. A gente sabe que quando fala que é um contrato emergencial, isso não vai perdurar. A gente sabe que daqui a pouco tem uma licitação, quem ganhar vai ter a data dos ônibus, o valor,
a data do ônibus, né, o ano do ônibus, que vai fazer o transporte escolar. Eu acho que, com certeza, na licitação vão pedir isso. Então, isso aí é só para sanar esse problema que se criou. Muita criança ficando sem ir na escola, como está acontecendo até hoje. Mas teve uma denúncia muito forte que os ônibus estão uma verdadeira sucata carregando essas crianças que estão indo para a escola. E eu gostaria de falar aqui porque foi me pedido isso. Mas gostaria de falar também que eu sou conhecedora desse contrato de emergência que nos foi passado na Secretaria do Transporte Escolar. Né? E como se fala, um processo de emergência, com certeza esperando aí um processo licitatório que com certeza está por vir. Um outro assunto que eu queria falar nessa casa, queria até pedir ajuda para o vereador Max, que é uma coisa que Max abraça a causa. Quando a Coca-Cola veio para Itabirito, eu fui uma das vereadoras que vi para essa tribuna, pedindo que fosse priorizado os pais de família de Itabirito que estão sem emprego. A gente vê muito pai de família ainda desempregado, e agora a gente vê empresas chegando e não estão dando prioridades para o povo de Itabirito. Então, gostaria, Max, de te pedir ajuda. Né, a gente, é o que eu falo, é bancada diferente, mas é um bem comum. Eu gostaria de te pedir para a gente estar elaborando qualquer coisa aqui que faça essas empresas que estão chegando em Itabirito priorizar o emprego da cidade. Afinal de contas, tem muito pai de família desempregado aqui ainda. Senhor presidente, por hoje é só...
Rose.
Oi.
Boa noite. Você me dá uma parte, por favor?
Claro.
Só aproveitando o gancho aí da sua fala... Eu gostaria de ressaltar também, né, muitas pessoas registrando aqui, nós temos aí esse investimento que eu acho muito válido, seja qual for a religião, né, de estar evangelizando, estar levando Deus às famílias, às pessoas. Acho que é disso que a gente precisa hoje em dia, sem sombra de dúvidas. Né? O EAC, em parceria com a organização da Paróquia São Sebastião, realizou no dia 11 de agosto um evento magnífico, né? Representando também a Igreja Católica, trazendo aí uma banda famosa, uma banda que pôde proporcionar um momento assim, espiritual fantástico, que é a banda Colo de Deus. Vou citar aqui, em nome das pessoas todas que organizaram, não posso citar o nome de todos, porque pode ser uma falha, né? A gente acaba esquecendo alguns nomes, mas simbolizando essas pessoas, nosso amigo Lucas, filho da Lenir, grande amigo aí, que se dedicou tanto, juntamente com toda a equipe. Então, nosso parabéns aí pela realização desse evento e dos demais acontecidos também nesse feriado, dia 15 de agosto. E só falando também da questão do que foi dito sobre o projeto de lei que viria para essa casa hoje, infelizmente, a gente sabe que ele não desceu. Né? Nós temos aí várias pessoas aguardando, vários funcionários da UPA aguardando esse posicionamento, né, da prefeitura. Foi dito que o projeto desceria hoje, mas ele não chegou nessa casa. Vossa Excelência está cobrando e é certíssimo, porque então acaba que daqui uns dias, amanhã já está na rua que a oposição votou contra. E descendo o projeto, que vai trazer esse benefício de pagar hora extra, principalmente nos finais de semana e feriado, que é mais do que justo, para quem está ali cuidando da nossa saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem, a gente vai votar a favor e aprovar com certeza absoluta. Então, por hoje é só. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Pois, você me dá só claro. Para informação. Na verdade, essa necessidade dessa gratificação, ela existe há anos e anos. Ninguém nunca fez nada. Não é agora que inventaram a roda, foi agora não. E essa conversa de que falou para o Correia Tabo, que se alguém só querendo fazer fofoca, que vai acontecer o projeto, que ele vai vir, vai. Eu conversei com você aquele dia, eu te falei, na última fala sua. O projeto já está, já fez o impacto financeiro dele. As pessoas que vão ser beneficiadas direto com isso aqui, elas estão sabendo do passo a passo. Infelizmente, algumas pessoas querem tumultuar o processo. Mas já está com a doutora Mariane, só falta agora fazer o projeto. O controle interno já fez o impacto e já está tudo certo para vir. Então, assim, isso vai acontecer. Ninguém falou mesmo porque o projeto não está pronto, não veio essa casa. Então, é aquela turma do amendoim aí mesmo que vai para o rodeio só para torcer para o touro, que está sempre querendo atrapalhar. E a gente entende a aflição das pessoas que precisam que estão aguardando isso, que é um sonho de tantos anos, e realmente a esses a gente perdoa a impaciência. E a gente esforça aqui, desde quando eu conversei com você aquele dia, eu tenho cobrado incansavelmente isso, e estou para te falar que a notícia é boa, que nos próximos dias deve descer o projeto. Obrigado.
Valeu, Arnaldo. É muito bom, porque eu já vou passar isso para o pessoal, porque é muito ruim, né? Fica uma situação dessa, vocês não vão votar, e no fundo, a gente sabe que o pessoal precisa disso. Fico agradecida. Arnaldo, muito obrigado.
Vereadora Rose, se me permitir aqui, esses minutinhos finais, primeiro é só trazer uma boa notícia. Vossa Excelência tocou na questão de emprego e renda, que é vital, primordial. A lei da Coca-Cola foi sancionada, recebi essa informação agora. Então, a partir de agora, é lei. 80% da mão de obra da Coca-Cola, a partir desse momento, tem que ser priorizada para a mão de obra de Tabirito. Os pais, os adultos, os jovens no primeiro emprego. Então, é uma informação importante. E dentro desse assunto também, uma outra informação que a Vale já está para os próximos dias confirmando uma reunião com a comissão aqui da Câmara de Indústria, Comércio e Mineração para justamente fazer uma cobrança nas suas terceirizadas para priorizar a mão de obra Tabirito. Assim que eu tiver a data, eu estendo o convite para quem quiser participar. Mas é uma medida interessante nesse sentido. E só a título de colaboração, outro assunto que Vossa Excelência citou também, a questão da homenagem, né, do reconhecimento para as funcionárias públicas aqui da Câmara, a Janete, a Delma, mais do que merecido, tem todo o meu apoio, apenas dando essa contribuição, que já existe uma resolução, na época que nós fomos aí, que eu fui presidente, junto com a mesa diretora e os demais vereadores. Então, além do merecimento, é uma resolução que determina que realmente possa ter esse reconhecimento através de um mérito todo especial. É merecedor e é lei através de uma resolução interna. Só trazendo essas duas contribuições, muito obrigado.
Sim. Ô Max, eu vou até de antemão já falar que eu vou entrar na casa com um requerimento pedindo informação da Coca-Cola quantos funcionários de Tabirito nós temos lá hoje trabalhando. E eu gostaria de contar com a assinatura de todos os vereadores. Por hoje é só. Muito obrigado, boa noite.
A vice-presidência agradece a palavra da vereadora Rose, participação do vereador Léo, vereador Arnaldo e vereador Marques. Com a palavra, o vereador Geraldo.
Boa noite a todos. Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, que essa mesa conduz nesse momento. Vereadora Rose, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, assessores, público presente e todos que até através do site da Câmara, nossa voz chega. Quero iniciar a minha fala aqui, primeiramente pedindo desculpa, né, ao Átila e também ao Edson, que fizeram o convite realmente aqui para a gente na reunião que antecedeu, né, a apresentação que ia ter na cidade. Eu estive presente junto com a Irmandade do Santíssimo, que a gente estava participando, organizando, né, desde manhã também, ajudando lá na paróquia da Boa Viagem, né, que a gente teve lá no sábado, no dia 15, na quarta-feira, um leilão, e por um sinal, graças a Deus, bastante coisa. E eu sou assim, por morar na roça, a gente, quando tinha lá nas festividades da Igreja de Santo Antônio Nossa Senhora das Oliveiras, o que eu mais gostava era de ver o leilão. E hoje, da gente poder contribuir e ajudar, e aonde que a gente esteve com a Irmandade, também cumprimentar, né, o Padre Miguel pela festa da Boa Viagem, pela organização, cumprimentando ele, estendo também a todas as pastorais, a todas as irmandades envolvidas naquela organização, que tem que, né, depende dessas pessoas, do voluntariado de cada um, como vocês também, evangélicos, né, depende desse voluntariado para que isso aconteça. E à noite, quando eu cheguei em casa, já cansado, que a gente já não dava tempo, que eu vi um pouco também do show que estava tendo a transmissão ao vivo, eu falei, ô, gente, era, né, a vontade de estar indo, na qual é uma banda também, que sou suspeito de falar que o Preto no Branco gosto demais também das músicas, dos louvores. Então, ficou, né, a gente, como se diz, né, dois dedos no cabo do nariz só. Então, a gente teve que optar. E lá eu estive né, presente no dia e ajudando, e a gente acaba que cansa, fica cansado devido àquele sol, mas parabenizar a todos envolvidos também, da, né, dos pastores, o Colei, pela grande festa que foi, e a gente também cumprimentar a todos envolvidos pela festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Boa Viagem, que no qual eu estive lá e pude ver, e ver, né, o sucesso que foi o leilão daquele dia, aquela festa, aquele momento festivo, de todos ali querendo contribuir. Quero colocar aqui também a outra fala que vem, né, que a gente sabe do transtorno que teve, que foi a respeito do transporte escolar. Hoje mesmo, no Córrego do Bação, na parte da noite, né, teve esse problema de não ter o escolar, mas de pronto, já com pessoas lá do Córrego do Bação, já entrei em contato com o prefeito, na qual se já te prontificou que esses assuntos, que essa falta do transporte escolar, aos poucos estão sendo resolvidos, e até por sinal, a preocupação ela é muito grande, né, que a gente leva isso ao prefeito, por ainda não saber ainda, né, quem que está respondendo pela pasta de segurança de transporte escolar, mas ele falou que vai estar vendo com caráter de urgência, e a gente sabe dessas demandas, então a gente sabe que o mais breve esse problema vai estar sendo sanado, pois a gente sabe da preocupação grande e da forma que está sendo tratado com respeito, e o prefeito está na linha de frente disso, desde o primeiro dia, assumindo tudo isso. Como diz aqui o próprio Arnaldo, o certo seria que não acontecesse, mas já que aconteceu, as coisas estão caminhando e a gente sabe que vai estar sendo resolvido. Hoje também tive com o secretário de Urbanismo, Marco Aurélio, na qual que me disse a respeito do campo de futebol lá do Córrego do Bação, falou que já está autorizado que vai ser plantado a grama, e aí eu estive até lá no campo hoje, provavelmente amanhã, ou depois da manhã, ele vai estar indo lá, porque ele falou o seguinte, falou, Geraldo, o campo lá falta 5 metros de comprimento para a gente ter um campo oficial de futebol aqui em Itabirito. Então, o secretário de Urbanismo, com certeza, junto com o secretário de Obras, o Alexandre, vai estar indo lá, eu já tive em loco lá hoje, tirei as fotos, vou estar mandando para o secretário de Urbanismo, mas o Reinaldo, meu assessor, esteve lá hoje, na qual há a possibilidade, sim, muito facilmente, de estar tendo esses 5 metros de aumento lá, para que Itabirito, lá no Córrego do Bação, possa estar tendo um campo de futebol oficial, né, que visa a atender a toda a demanda do nosso município de Itabirito. Então, assim, eu fico feliz em ver que o esporte também, que a gente vê esse trabalho árduo, e da preocupação deles de fazer uma coisa com qualidade. Agora, com relação ao que foi tocado aqui, a parte de emprego, hoje até tive em conversa à tarde com o vereador Max, e esse assunto foi tocado aqui na reunião da Câmara, sobre a Coca-Cola. Eu recebi pessoas me cobrando a respeito, se eu sabia, né, dessas vagas de emprego na Coca-Cola, pois vi alguns boatos que a Coca-Cola estava abrindo vagas de emprego. Não só muitas vezes a gente vê esses assuntos, vê com relação à Vale. Eu procurei informar, lá no Cine não há nenhuma vagas que corresponde para poder ser atendido, né, essa demanda da Coca-Cola. E aí a gente espera, como a vereadora Rosa colocou, que esse requerimento que ela vai fazer e que virá assinado por todos os vereadores, estou falando isso, vereadora, porque estava na minha pauta que pessoas me cobraram isso, pois aquela vez a gente teve naquela visita, né, que nós fomos lá na Coca-Cola, então falaram para a gente que tinha funcionários aqui de Itabirito, mas nada disso foi esclarecido. Então, já que tem esse projeto de lei que nós aqui votamos, que até é de autoria do vereador Max, é que faça isso, que seja feita essas cobranças, e que se realmente tenha destinado a essas vagas, que não deixe elas aos ares, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam e os pais de família ficam nessa aflição. E essa pessoa me pediu hoje, Geraldo, pelo amor de Deus, me ajude. Mas para a gente ajudar, para a gente poder ver, essas vagas têm que ser disponibilizadas, porque a gente sabe da preocupação de cada um. E se realmente tem essas vagas, que ela entre em contato, amanhã vou entrar em contato com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Avelar, para que cobre, né, da secretaria, da Coca-Cola, se realmente tem essas vagas, que destine ela ao Cine, né, que dá uma disputa de igualdade a todas as pessoas que aqui, é, que possa ser qualificado e que possa ser, né, dentro do quadro de funcionários da Coca-Cola, se encaixe, que seja pelo menos chamado por uma entrevista, mas que não fique com esse disse que me disse e que as cobranças venham para a gente aqui desta casa. Né? Por hoje é só, senhor presidente.
Boa noite. Geraldo.
Pois não, Max.
E só o seu raciocínio está corretíssimo. Só acrescentar o seguinte, a lei também determina, se não houver mão de obra qualificada, se ficar determinado isso, a empresa, junto com os órgãos de qualificação profissional que existem já no município, como Senai, IEF, CPEP, entre outros, farão e implementarão cursos de qualificação profissional para qualificar a mão de obra de Itabirito e ofertar para a Coca-Cola. Então é importante isso, tá, esse levantamento, quando Vossa Excelência fala, se não preencher as vagas, que seja realmente colocado a necessidade de qualificação profissional para que as vagas futuras possam ser preenchidas pelos trabalhadores itabiritenses. E realmente cabe agora à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a partir da aprovação da lei, fazer a fiscalização junto à Coca-Cola. E o se me permite aqui, a quantidade de funcionários da Coca-Cola já informou. Agora cabe agora a gente fiscalizar. Atualmente são 393 funcionários, sendo que 92 somente são de Itabirito. E quero frisar que nós não temos nada contra a Coca-Cola, ao contrário, né? O Distrito da 040 foi um projeto que nós trabalhamos muito para implementar. Eu tive a honra e o prazer de receber a Coca-Cola inicialmente. Então a gente é favorável à Coca-Cola, sabemos da importância dessa empresa para a diversificação da economia do município, mas como houve benefícios diretos, doação de terreno, redução de impostos, é necessário reservar essa geração de emprego e renda das vagas para os moradores de Itabirito, além da arrecadação que ela irá gerar, ajudando aí na diversificação econômica. Muito obrigado, vereador Geraldo, pela parte.
Eu que agradeço a você pela contribuição e também deixar claro aqui, né, estabelecer aqui, a gente deixar já o convite para amanhã, né, dia 21, às 18h30, aqui no plenário desta casa. Eu acho de suma importância toda a população de Itabirito, principalmente, né, os construtores, as pessoas que envolvidas na parte de loteamentos, de empreendimento, as pessoas também civil, que possa estar vindo para poder, né, estarmos aqui vendo a apresentação do plano diretor dessa cidade, né, que a gente vai estar votando ele tão logo esses debates aconteçam, e aí venha para a votação e apreciação de nós vereadores. Então esse convite e essas pessoas que possam amanhã deixar um pouquinho, né, reservar aquele tempo e vir aqui para poder estar prestigiando com a gente. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo.
Senhor presidente, pela ordem, eu invoco o artigo 33 do regimento interno, onde dá a prerrogativa do líder de governo a se posicionar, né, com relação ao que foi citado. Só para rebater não, só para informar, a título de informação mesmo, ao vereador Léo, onde ele fala a questão do transporte escolar, eu já vou dar a resposta de uma vez, pois até mesmo eu já tenho a resposta. Não necessita uma próxima reunião. Todos sabemos que nós estamos passando, eu acho que não vem ao caso ficar remoendo muita coisa, e então a empresa que ganhou, me parece que chama Cooper Tour, que é uma empresa de Contagem, e essa empresa, ela teria que mobilizar de imediato 70 veículos com 70 motoristas. Então não é fácil uma mobilização dessa de imediato, até mesmo porque é um contrato emergencial. Então, infelizmente, não supriu todos os ônibus ainda, me parece que falta, eram 70 ônibus, me parece que está faltando na faixa mais ou menos de 8, e aonde que está dando esse pequeno desgaste ainda com relação a algumas rotas que não está atendendo. Então, quarta-feira nós vamos ter novidades, se Deus quiser, até quarta-feira definitivamente está solucionado a questão dessas faltas desses veículos. Tá ok? Muito obrigado, boa noite.
Agradeço os esclarecimentos do vereador Renê e vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos primeiramente às indicações, presidente. As indicações sendo votadas em bloco, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, Átila Dias de Moraes e Ricardo Luiz de Oliveira.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos, da mesma forma, a serem deferidos ou indeferidos em bloco, de autoria dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes e do vereador Ricardo Luiz Oliveira.
Os requerimentos estão deferidos.
Os projetos de lei. Projeto de lei número 36/2018, altera a lei municipal 3008 de planos, cargos e vencimentos dos servidores do município de Itabirito, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Eu acho que foi os pareceres, presidente. Então, primeiramente, presidente, nós vamos os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhá-lo para a votação em plenário. Então, primeiro a votação dos pareceres, depois a votação do projeto.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovados. Projeto de Lei 36/2018, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação.
Peço vista, presidente.
Vista concedida do vereador Rocha.
Agora vamos para o veto. Veto integral, autógrafo de lei número 29/2018, denomina Rua Eunício Pereira de Araújo, a rua do bairro Itaubira, neste município, de autoria do Executivo. Votação única. O parecer da comissão especial, encaminhar para votação em plenário. Primeiro votação do parecer, depois a votação do veto.
Parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, aprovado. O veto de outorga de 29/2018 está em discussão. Está em votação. Veto aprovado.
Ah, nominal? Só um minuto. Nominal. Antônio de Oliveira Bosco?
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos?
Favorável.
Átila Dias de Moraes?
Favorável.
Denilson Francisco Braga?
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior?
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha?
Favorável.
José Maria Gonçalves Santos?
Favorável.
Leandro Silva Marques?
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes?
Favorável.
Renê Américo da Silva?
Favorável.
Ricardo Luiz Oliveira?
Favorável.
Rosilene do Carmo Cardoso?
Favorável.
Então são 12 votos favoráveis, senhor presidente. O veto foi aprovado.
O veto foi aprovado.
Eu sei. Paulo. Projeto de resolução número 14/2018, concede título de cidadão honorário a doutor Humberto de Almeida Biso, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, senhor presidente. Matéria nova. Deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de resolução número 15/2018, projeto de resolução número 16/2018, projeto de resolução 17/2018, também, senhor presidente, é matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto 14, 15, 16 e 17, né?
Isso, 15, 16 e 17.
Será, 14 foi. Será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 35/2018 estabelece aos órgãos públicos, empresas de iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas, promotores responsáveis por show artístico, a reservar a área exclusiva no local da realização do evento para uso prioritário de pessoa com deficiência no âmbito do município de Itabirito. É autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei 35/2018 será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei número 37/2018 dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais, dignidades especiais de criança e adolescente, com a denominação Infância Sem Pornografia, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências,
de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Eu gostaria de lembrar o pessoal que amanhã às 18h30, né, sobre o plano diretor, aí os vereadores que puderem comparecer. Não havendo mais nada tratado, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.